Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Não, eles, os diretores só estão recebendo a carta de destituição, né? Chamando que estão sendo destituídos porque participaram da greve. Professores formadores que fazem o curso de formadores, que dão o curso de formadores, né? Também estão sendo retirados por participar da greve. Ou seja, nós, enquanto professores e funcionários públicos, servidores públicos, nós temos o direito de greve. E o que o governo faz é uma verdadeira ameaça, né? Contra todos e todos. Mas nós precisamos estar todos mobilizados, né?
Nós corremos esse risco de realmente termos uma sociedade onde a educação pública não exista e as crianças não irão para as escolas, porque sendo privatizada, como elas irão para as escolas? E dentro disso, a qualidade de trabalho e a qualidade de vida das próximas gerações está comprometida.
Sim, é por isso que nós, enquanto APP Sindicato, nós defendemos e sempre vamos defender a escola pública. Porque é da escola pública que nós crescemos, é da escola pública que dá o direito a todos e todas os cidadãos a ter uma educação. Hoje, se não tivesse a escola pública, nós teríamos condição de pagar uma escola para os nossos alunos? E outra, no dia da votação, os deputados da oposição fizeram uma emenda dizendo que não poderia cobrar mensalidades dos alunos e não foi aprovada por os deputados que aprovaram o projeto. Então, esse é um grande alerta que nós temos que ficar. Porque por que que não foi aprovado a emenda que dizia que os nossos filhos não iriam pagar mensalidade? Então, por isso que eu digo, nós precisamos estarmos todos e todas mobilizados contra esse projeto. A primeira etapa foi a greve, agora nós temos que fazer panfletagem nas escolas, nas ruas, mostrar o que é o projeto, e no dia da consulta, todos nós e todas nos mobilizar para que nenhuma escola passe nessa consulta. Porque é o fim da escola pública, é o fim do direito de todos e todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos, que também nós tivemos os EJAs fechados, né, os CBEJAs fechados, que tivemos uma exclusão.
Esclarece para a população o que é EJA e o que é o CBEJA.
O EJA é a educação de jovens e adultos. Então, muitos pais e mães que trabalham, ou até mesmo jovens, né, eu digo jovens ali a partir de 20 anos, né? Que não puderam terminar a escola e teria lá o CBEJA. Muitos conhecem o CBEJA, né? Iam para o CBEJA estudar. Hoje, muito dos CBEJAs, a educação jovem de adultos, foi fechado. Porque o governo entende que os alunos têm que estudar no período da noite, né? Nas escolas regulares. Mas isso não é a realidade.
Principalmente para quem trabalha muito cedo, começa a trabalhar com 15, 16 anos.
Sim, mas e o acolhimento dos CBEJAs é diferente. Eles são todos do mesmo nível, né? Do mesmo nível, da mesma idade, são pessoas mais velhas. Velhas não, idosas, né? Porque não. Mais idosas. E são pessoas que necessitam de um outro tipo de aprendizagem. Daí eles vão lá numa sala de adolescente estudar. O que que acontece? A evasão escolar. E hoje o Paraná aí tem um número de analfabetismo muito grande. E sem a educação dos jovens e adultos, e sem o CBEJA, nós estamos aí tendo uma exclusão na educação ainda maior, né? Porque aqueles que precisam terminar o seu estudo ou estudar à noite, que muitas escolas que tinham noturna foi fechado, para você ir vendo o grande retrocesso que nós estamos tendo. Fechamento dos CBEJAs, né? E das escolas que tinham noturno. Então, muitas escolas que tinham noturno, que quem trabalhava, os alunos que trabalhavam de dia poderiam estudar à noite também, hoje nós não temos. Então, quantas pessoas já foram excluídas? E com a privatização, quantas mais crianças, jovens e adultos serão excluídas da nossa educação?
É, o projeto do governador é um projeto que realmente não se propõe a desenvolver nem a respeitar a população. Em momento algum. Muito triste o que a gente está vendo. É lamentável que a gente esteja vivendo esse terror. Porque se nas escolas, que são a única grande esperança que um cidadão tem de aprendizado, de desenvolvimento, de evolução dos seus conhecimentos, está tendo essa pressão, imagine o que pode ser sem ela.
Imagine sem uma educação pública.
Sem ela. Como será?
Eu penso assim, são R$800 por aluno que o governo vai pagar para a empresa. Se esses R$800 que ela vai pagar para a empresa, ela pagasse, investisse nas escolas públicas, gente, nós teríamos uma grande melhora na valorização dos professores, na qualidade de ensino, nas estruturas das escolas, que hoje nós temos muitas escolas precarizadas, né? Então, o investimento está sendo nos empresários e não na escola.
Me dá uma aflição, sabe o que acontece? Vai me dando uma aflição quando a gente pensa assim, que esse dinheiro não é doação.
Não.
Esse dinheiro são os impostos que são pagos
para
o Estado. Esse dinheiro não é, esmola, não é nenhuma caridade. Esse dinheiro é do povo.
Parece que o governo não entende que o dinheiro é do imposto. Parece que o dinheiro é meu e eu faço, sabe? Tipo, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quero. Às vezes dá essa impressão, né? Mas assim, eu...
É muita truculência, gente.
É muita
truculência. É falta de... Olha, cadê a capacidade de amar o próximo? Porque eles ditam que eles são as pessoas que vão cuidar da população quando eles querem ser eleitos. Nós vamos cuidar, nós vamos fazer. E daí chega na hora de realmente efetivar isso... É esse desastre.
Jussara, para esse governo não tem o ser, é o ter. Ele não pensa no ser que precisa de uma escola pública de qualidade, daquele aluno que precisa ter as três merendas, temos as três merendas, né, de qualidade, de termos funcionários nas escolas que possa servir essas três merendas, que ter um aluno que tenha condição de estar na escola, porque se há evasão escolar, é porque alguma coisa está acontecendo com o aluno. Vamos lá resgatar o aluno, ver o que está acontecendo, e não excluir esse aluno. Então, o que o governo pensa? No ter índice, ter aprovação, é ter só. Não pensa nenhum momento no ser. Nesse ser que hoje que está lá na escola, que precisa de atendimento, é aquele ser que daqui um dia você vai tá atendendo numa loja, num consultório médico, sendo professor, professora. Mas não é isso. Ele pensa no ter condição de mostrar que a educação é melhor, mas melhor como? Sem qualidade? Só com quantidade de índice?
Você me perdoe, já não gostei da ideia da militarização. Né?
Já
acho isso uma opressão. E militarização nas escolas, que é uma coisa assim, o professor tem um olhar para o aluno, um olhar de perceber se ele está aprendendo, se ele não está aprendendo, o que está faltando, de que forma que vai desenvolver essa criança, ou esse aluno. E o militar não tem nenhum preparo para isso. O que eles estão preparados é para truculência. Então, como é que eu vou querer um filho, o filho de uma amiga, ou uma pessoa da minha família sendo atendida e educada por militares? Não há coerência.
Não há mesmo, Jussara. E nós ficamos muito preocupadas e preocupados com essa questão do militar na escola. Hoje nós temos uma categoria... De aí a maioria mulheres. E nós temos lá na escola cívico-militar um homem, porque a maioria é homem, que fica nessa questão. Eles não são pedagógicos, eles não têm formação pedagógica, eles não são professores. E as nossas professoras, elas ficam ficam oprimidas. Né?
Isso o é uma tempo perversão, toda. Né? É uma perversão, porque você imagina, uma pessoa que... existem várias formas de ensinar,
sim,
né? Aí eu te pergunto assim, professora, você pode me dar uma orientação? Né? Eu estou solicitando sua atenção. Você tem um olhar diferente. Agora, como é que a pessoa vai falar com uma autoridade, que é um militar?
É um perfil diferente,
ele,
né?
Já vai dizer assim, olha... pesquise, não me interessa, procure outra pessoa, porque ele não tem nem esse preparo para acolhimento, nem esse preparo para ter um gesto de respeito, de ternura pela criança. Quem autorizou isso? Não sei o que tinha na cabeça.
É, porque ainda mais que são policiais já aposentados, então eles já têm eles já vieram na trajetória aí de imposição, né, o tempo todo. Daí chega na escola, acho que é um militar lá que tem que fazer todas as imposições na escola, com o aluno, ordem unida. Será que, né, isso daí não vai melhorar
isso
o aprendizagem?
Não vai prestar no meio do caminho, né? Como diz o povo.
E
né?
Também não melhora a aprendizagem, porque
não.
O que melhora a aprendizagem é melhores condições pedagógicas. Né? É o pedagógico, o professor ter a autonomia de aprender, de aprender e ensinar, né? Ter cursos e formações que condiz com a realidade de cada um e cada um professor e professora, funcionário e funcionária, dar suporte para que essas aulas sejam de qualidade, não impor que tem que fazer uma plataforma, né? Dar condições que o aluno tenha condição de aprender.
Marglaise, eu quero agradecer você estar aqui, quero mandar um abraço a todos os professores do estado do Paraná, aos colegas de comunicação da PP que nos auxiliaram. Nós temos só 5 minutos, né? E eu tenho que pensar nisso, no que nós vamos dizer para fechar esse tema. Mas quero mandar um abraço especial à Valquíria e dizer que somos todas Valquírias.
Somos mesmo.
Somos todas Valquírias agora.
Somos todas.
E que nós
Valquírias.
Desejamos que dê tudo certo nesse encontro e nesse compromisso que ela tem hoje junto ao Tribunal de Justiça, que estamos aqui para escutar, para falar o que é a necessidade que a população tem de saber sobre os seus direitos e sobre o desenvolvimento humano. Porque eu acho que a questão é essa. Nós estamos aqui olho no olho. Né? É uma relação que é construída. É essa relação que os alunos querem. Alguém que olhe para eles com respeito, alguém que olhe com eles com carinho e que os ensine. Olha, é ciência que você tem dúvida? É geografia? É matemática? É português? Vamos ver o que você tem dúvida. Isso jamais eles vão conseguir fazer com uma plataforma. O que a gente consegue fazer com uma plataforma de web é copiar e colar.
Sim.
Né? Você pode copiar e colar, mas você não vai desenvolver algo de novo, algo que seja compreendido profundamente pelo ser. Queria que você deixasse suas palavras aos seus colegas, aos seus alunos, à sua comunidade, e que viesse outras vezes falar sobre essa pauta conosco.
Eu quero agradecer a todos e todas, né, nesse momento, dizer para vocês que é um momento que nós estamos passando difícil. Mas esse governo vai passar. E nós vamos estar todos juntos e juntas aí, enfrentando e dando a mão, nos dando as mãos e dizendo que ninguém solta a mão de ninguém, Jussara, nesse momento. Porque nós vamos precisar de união. Porque nós sempre dizemos, se todos se unirem, outra educação vai ser possível. Então, fizemos uma greve gigante, muito boa, com a colaboração de toda a sociedade, mas ainda não terminou o nosso processo. E precisamos que vocês estejam juntos e juntas com nós enquanto APP Sindicato. A APP não é eu, não é a Valquíria e não é os dirigentes. A APP somos todos nós. Então nós precisamos de todas e todas nesse momento para que a gente consiga passar essa turbulência aí que vivemos. Quero agradecer a você, Jussara, pelo espaço. Estou aí à disposição sempre que precisar.
Muito obrigado a todos que estiveram escutando ou que estiveram assistindo a programação, Trajando pela Paz, sempre às 16 horas, sexta-feiras, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Eu gosto muito do nosso slogan, sabe? Quero mandar um abraço também para a diretoria da rádio, que me permite realizar as minhas pautas com liberdade, sem censura, e me dá essa tranquilidade de ter um técnico maravilhoso, que hoje não falou nada, não sei porquê, mas enfim, um beijo para o Mig, que está nos assessorando aqui, nosso técnico, e um grande abraço a toda a população de Curitiba, região metropolitana, litoral do Paraná e litoral sul, que nos acompanha sempre. Ficou uma pergunta da Pamela Sicarello, que eu vou mandar para você responder depois. Ficou uma pergunta do Carlos Deitman, que não deu tempo, gente, vocês perceberam. Mas eu entrego a você para que você mesma mande uma resposta a eles.
Pode deixar que eu mando.
Então tá bem. Muito obrigada, um bom final de semana para todos e até a próxima sexta-feira, aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, AM930, a mais livre de todas. Trajando pela Paz. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.